Essa é uma informação que não tem o mínimo fundamento, porque já foi feito os levantamentos em relação ao fardamento e também aos diários que entregamos aos alunos no início do ano, né? A primeira remessa, se tudo ocorrer com o esperado, já pode ser agora no final de fevereiro, porque existe uma logística para que esse fardamento seja confeccionado. No levantamento, nós fazemos o quantitativo de alunos e também pelo tamanho, né? M, P, PP, G, este é grande. Então, essa demanda minuciosa é para que quando o fardamento chegue na escola, o aluno receba uma farda que realmente esteja adequada a ele. Então, toda essa logística tem um diferencial de demanda. Mas eu acredito que no final de fevereiro todos os nossos alunos estejam fardados e com seu diário. Algumas fardas que ainda tínhamos aqui na gerência já foi encaminhado para algumas escolas, principalmente do fundamental, né? Porque são os meninos que realmente percebemos de uma certa carência que há necessidade do fardamento enquanto antes, né? Então, essas são especulações e boatos que algumas pessoas trazem para as mídias que não têm um mínimo de fundamento.
Ô, Damásio, com relação ao fardamento, ele é padrão?
Sim, ele é padrão, né? Agora, nós temos algumas escolas, principalmente os meninos do terceiro ano, que eles pedem aos gestores um fardamento diferenciado. Então, isso é entre um acordo, a gestão da escola, os alunos e os pais, né? Não é uma obrigação, não. Se o aluno acha que não tem condição, né, nesses casos, de adquirir, ele vai usar o fardamento normal. E, contudo, também, Elias, o governo deixa aberto aquele aluno que ainda não tem farda utilizar uma camisa branca, né? Algumas escolas se adaptam a essas demandas de fardamento tranquilamente. Agora, assim, no primeiro dia de aula, não teria jamais condições de entregarmos todo o fardamento desse quantitativo. Até porque muitos pais deixam para vir fazer a matrícula do aluno no primeiro dia de aula, né? Então, isso aí acarreta vários problemas em relação à logística de entrega de materiais.
Ô, Damásio, com relação às escolas integrais, também é um fardamento diferenciado?
Não. A escola integral, ela também recebe o fardamento, né, do padrão do governo do estado. Mas nas integrais, a gente percebe que os meninos, eles mesmos procuram um fardamento diferenciado, né? Isso aí fica a critério deles mesmos, né? Não é uma obrigatoriedade.
Não é exigência do Estado.
Não é exigência do Estado, né? É um desejo dos próprios alunos que deixamos em aberto. Então, se é um acordo com os pais, com os alunos e com a gestão, não temos nenhum problema para que os alunos adquiram fardamento, principalmente no terceiro ano.
Com relação a outra reclamação, nesse início, sempre há reclamações na questão do transporte escolar. Quais são as informações mais recentes, Damásio? E que soluções estão sendo dadas para justamente algumas dificuldades com relação às rotas?
O que aconteceu? Fizemos um levantamento minucioso com relação à demanda de transporte da zona rural, né? Nós aumentamos em 30% as rotas. Então, essa demanda, esse quantitativo foi tão alto que tivemos que, novamente, contratar novos carros, né, através de uma cooperativa que ela foi passada por uma licitação, e desde o ano passado que essa cooperativa trabalha para o governo do estado, dando todo o suporte de transporte. Inclusive, estivemos aqui com a representante da cooperativa, ela já acertou todas as rotas com os motoristas, né? Agora, às vezes, como eu disse, igual o fardamento. Às vezes a mãe deixa para vir fazer a matrícula do aluno nos primeiros dias de aula, e aí a demanda da zona rural de transporte, a escola só, com certeza, só consegue esse quantitativo a partir da primeira semana. Então, assim que tiver todos os quantitativos da zona rural para a gente dispor o transporte, com certeza nós vamos normalizar 100% em relação ao transporte escolar. E eu digo aos pais que fiquem tranquilos quanto a isso. Toda mudança é um transtorno, né? Mas estamos tentando solucionar todos esses problemas. Nós estávamos com 3 ônibus parados por motivo de bateria. Eu estive ontem na secretaria, né? Solicitamos ao secretário da GAD, que é a secretaria que recebe essa demanda, e ele já encaminhou as baterias para esses 3 ônibus, né? Tínhamos também um ônibus com para-brisa danificado, né? E aí não pode rodar. Esse para-brisa danificado foi há poucos dias aí. Então, de última hora, não teve como a gente deixar esse transporte para-brisa danificado rodar. Mas já está sendo solucionado para a semana também. O que é que eu quero dizer? Que a população fique tranquila. Tenha um pouquinho de paciência, que tudo vai ser solucionado.
É só questão de ajustes, Damásio?
Com certeza, Luiz. É só questão de ajustar toda essa demanda, né? Como vocês sabem, estamos aqui enquanto gerente, né, há pouco tempo, né, praticamente um pouco mais de um mês, tentando solucionar todas essas demandas.
Ô, Damásio, com relação ao início do ano letivo, teve abertura lá no Colégio Dom Moisés Coelho, como é que se destaca esse momento?
Para a educação, o início do ano letivo é um momento assim, muito importante, né? É o momento das acolhidas dos alunos, né? Que vem para a escola com todas as expectativas, né? Às vezes é uma escola nova para ele, ele começa a criar aquelas expectativas, como vai ser a aula, como é que vou ser recepcionado, né? Então, é um momento que se preocupamos, né? Fizemos a abertura no Colégio do Moisés Coelho, né? Dia 11, e foi assim, um evento muito bonito, né? Quem pôde prestigiar percebeu que ali e em todas as outras escolas do estado, acolhemos os alunos e toda a comunidade, né, para dentro da escola. E eu acredito que a escola só funciona se a comunidade estiver participando efetivamente das suas demandas.
Com relação ao calendário das escolas integrais, é um calendário diferenciado?
Não mais, não mais. Hoje unificamos o calendário, tanto das escolas regulares, que chamamos regulares, e as integrais. É um calendário só, né? Todas iniciaram a partir do dia 11.
Ô, Damásio, com relação à questão do material didático, providências nesse sentido?
Sim, sim. Muitas escolas já têm esse material didático desde o ano passado, né? Está sendo distribuído. Agora, estamos esperando uma nova remessa para que todos os alunos tenham os seus livros, né? Pô, vai demorar um pouquinho em relação, acho que uma semana para chegar esse resto de material, mas temos materiais didáticos e paradidáticos já nas nossas bibliotecas e distribuindo para os alunos.
Material de qualidade?
Com certeza, né? Temos que trabalhar sempre com material de qualidade.
Com relação a professor, há algum problema na questão de uma escola para outra, questão de encaixe, de adaptação?
Não, eu não vejo um problema. Na verdade, estamos fazendo um reajuste, né? Uhum. Para que as escolas não tenham nenhum problema com relação a professores. Hoje fechamos nosso quadro, né? Estamos hoje com todas as escolas com seu corpo docente fechado. Então, não tenho nenhum problema em relação a professor em escolas, não.
Em relação aos outros programas, como o EJA, tudo também funcionando normalmente?
Sim, sim. O EJA é uma preocupação nossa, né? Eu já, na reunião que eu fiz com os gestores, é uma promessa nossa de dar todo o suporte a esse público, né? Que é um público que precisa de um olhar diferenciado, né? Então, nós estamos realizando algumas ações a partir da próxima semana para incentivar ainda mais esse público-alvo do EJA, para que eles possam ser bastante acolhidos, né? E, com isso, incentivar para que eles terminem os seus estudos, né? Para poder, até porque eles, para ingressar no mercado de trabalho, hoje é uma exigência, uma cobrança em relação aos estudos.
Ô, Damásio, com relação ao kit escolar, é providenciado?
Sim, o kit escolar foi feita a solicitação. Eu acho que na terceira semana de janeiro, Elias, enviamos para as escolas fundamentais mochilas, lápis, caderno, para que os meninos possam iniciar o ano com todo o material escolar.
Um trabalho aí que é constante, né?
Constante, Elias. Você vê que e não paramos, né? Eu trabalho praticamente de domingo a domingo para que a nona gerência dê todo o suporte técnico para as escolas da região. No dia 11, que iniciamos o ano letivo, ao finalizar, né, o evento lá no Dom Moisés, eu percorri 50% das nossas escolas, né? Aqui na região de São João, Iraúna, Triunfo, Poço Zé de Moura, Poço Dantas, Bernardino Batista, Santa Helena, para ver de fato como estava a abertura do ano letivo, né? E de antemão eu queria agradecer aos gestores, né, por esse empenho, porque não é fácil, né? Eu sei que tem uma demanda muito alta, mas eles conseguiram sim dar conta do recado.
O governador João Azevedo anunciou que abrirá mais escolas integrais. Há perspectiva de novas aqui em nível de gerência regional, de Cajazeiras e outros municípios?
Com certeza. Eu acho que as escolas integrais vêm fazendo um trabalho muito importante, né, se destacando a nível nacional e internacional também, né? Então, João, ele tem essa meta de ampliar as escolas integrais para o ano que vem. Eu acredito que a nona gerência, sim, vai ser contemplada com várias escolas nas regiões, nos municípios, porque a população começou a perceber que a escola integral traz para a comunidade um exemplo de cidadania, né? Então, já temos vários pedidos, né, de pais, né, de escolas, para que se tornem integrais.
Você disse que visitou algumas escolas. Qual é a realidade, a situação dessas escolas em questão da parte física?
Em questão de estrutura física, o governo, já com o Ricardo e agora com o João, já vinha fazendo um trabalho de reestruturação na parte da estrutura física. Claro, outras escolas ainda têm que passar por alguma reforma, mas eu vou dar um exemplo aqui de Joga Claudino. Eu estive lá, né? A escola funcionava num prédio antigo, né, que vinha passando por alguns problemas de estrutura física, mas agora, dia 28, mais tardar, dia 5 do próximo mês, vai inaugurar uma nova escola, uma nova unidade, que tem todo o suporte educacional que você imaginar. Eu acho que aquela comunidade está sendo extremamente beneficiada, né, com a estrutura daquela e com profissionais altamente competentes, né? Então, quem ganha é a comunidade.
Ô Damásio, com relação à escola Crispim Coelho, o Colégio Estadual de Cajazeiras, funcionando na sua sede?
Não, o Crispim Coelho tem uma particularidade, né? Está passando, finalizando uma grande reforma. O prédio vai ser entregue agora, dia 5, sua inauguração, né? Estamos funcionando num local, num imóvel que foi alugado próximo ao estadual, né?
A Fundação Luiz
não tem mesmo. Não. Estamos funcionando numa casa próximo à escola, né? Em frente a uma esquina que tem em frente à churrascaria, ali próximo, né? No mesmo local. Então a gente até pede que as matrículas ainda estão abertas. Então, a gente pede à população que se dirija lá para esse imóvel, que a diretora já está lá, recebendo todos os pais para fazerem ainda as matrículas do estadual. Vai ser uma escola totalmente diferenciada. Ela tem todo o suporte que você imaginar. Novo ginásio, né? Novos laboratórios, climatizada. Então, o imóvel vai ser entregue com todo o padrão cidadão. Então, a comunidade ali vai se surpreender, Elias, com relação ao novo estadual.
Ô Damásio, a gente percebe aqui a agenda pedagógica, essa agenda entregue ao alunado e, consequentemente, também há essa disponibilização por parte do governo do estado?
Sim, Elias. Quando entregamos o fardamento, entregamos junto a agenda, né, como eu tinha falado antes. Então, o aluno ele tem todo o acompanhamento do ano letivo na sua agenda.
Ô Damásio, com relação, você anunciou a implantação do curso de contabilidade na escola polivalente Cristiano Cartaxo. Deu certo?
Sim, Elias, graças a Deus. Eu fico assim muito grato com a velocidade de adaptação dos gestores lá do Cristiano Cartaxo, conhecido como polivalente. É um ECIT, né, uma escola técnica cidadã. Hoje nós temos duas turmas, né, do curso técnico de contabilidade, né? Eu até gostaria aqui de, quando for, eu acho que para a semana outra, convidar o nosso grande e estimado professor Fausto para fazermos a abertura do curso de contabilidade naquela unidade. Porque Fausto, eu vejo que é o grande entusiasta em relação ao curso de contabilidade. E aí, em homenagem a ele, que fizemos de tudo para trazer o curso de contabilidade novamente para Cajazeiras.
Suas visitas para as escolas continuaram?
Continua. Eu já estou fazendo um novo agendamento aqui para visitar todas as escolas da nona gerência.
Como é que você destaca o trabalho aqui nesse início, nessa correria louca para a abertura do ano letivo, agora todo mundo se adaptando, e a questão da sua equipe aqui de trabalho, como é que está?
A nossa equipe é fantástica, né? Eu vejo que o nosso grupo, eles se desdobram para que tudo aconteça de fato com a exigência que a educação precisa. Eu até gostaria aqui de agradecer a nossa equipe, né, porque aqui eles estão trabalhando comigo praticamente nesse início do ano letivo, de domingo a domingo. Nós só vamos parar quando, de fato, tudo estiver solucionado para as escolas do Estado.
Ou com relação ao Giramundo, qual é a expectativa com relação a inscrições e seletivas?
A nossa expectativa é muito boa. Ano passado, tivemos vários alunos da nona gerência que participaram do Giramundo. Esse ano, o governo do Estado ampliou as vagas do Giramundo. Já começamos a preparar os nossos alunos com relação à linguagem, né? Tanto espanhol como inglês, para que assim que abra, na verdade já vai abrir agora as inscrições, e que os nossos alunos tenham total competência para se inscrever e serem selecionados novamente. Eu quero dar todo o suporte, né, para esses meninos conseguirem esse objetivo. Porque eu vejo, Elias, que quando você sai do seu país de origem, né, numa região como o semiárido, vai para o Canadá, vai para a Finlândia, né? Agora temos a Inglaterra, aqui próximo também a Argentina. Quando ele retorna para a sua comunidade, ele dá sim uma contribuição, né? Ele percebe lá como a sociedade em grandes países, principalmente de primeiro mundo, se socializam. Então, o retorno para a comunidade é muito alto. Só quem ganha com isso é a população.
Algo mais a acrescentar acerca das ações e dos trabalhos aqui da Regional do Ensino, Damásio?
Não, eu só gostaria de agradecer novamente a todos os gestores, né, que fizeram o possível e impossível para iniciar o ano letivo com tudo muito bem organizado. Gostaria de agradecer a minha equipe da nona gerência, né, que trabalham o trabalho forte para que tudo dê certo. Gostaria também de agradecer aos pais, aos alunos, né, nesse início do ano letivo, e que eles podem contar, sim, com a nona gerência a todo tempo. Eu também gostaria de dizer aos pais que ainda estão preocupados com o transporte, caso o nome dele não esteja na lista ainda da escola, venha até a nona gerência para a gente adicionar esse aluno, né, no transporte escolar estadual. Então, estamos de portas abertas. Gostaria de agradecer, Elis, você sempre muito prestativo com relação às nossas demandas. Você vem aqui, né, pergunta e quer saber como funciona, e a gente só tem a agradecer essa sua participação efetiva com a gerência. E estamos abertos para a comunidade, para vocês da mídia, o momento que quiserem vir aqui tirar todas as dúvidas. E fica aqui o nosso abraço, e que o ano letivo seja com muita, muita efetividade em relação às nossas metas, que os alunos consigam aprender, né? Que as escolas consigam repassar para os alunos esse grande aprendizado, porque eu acho que só quem vai mudar o mundo é a educação. Né? Sem educação não somos nada. E aquela coisa, a aprendizagem é uma coisa do seu conhecimento. Quando você aprende, é uma coisa que ninguém pode tomar de você, né? Então isso aí eu vejo que é fundamental.
Até a próxima.
Até a próxima, Elias. Fica com Deus.
Elias Júnior para o programa Boca Quente.